Koichi, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Mil Anos de Dor, o seu podcast de anime, de cultura japonesa e do que der vontade de falar. E hoje a gente vai estrear aqui um quadro insano, um quadro novo que eu tô muito ansioso. Fiquei noite sem dormir, cara, pra falar a verdade, porque, mano, essa ideia aqui surgiu conversando com o cara que tá aqui com a gente, mano, e eu tô muito hypado pra falar dela. Como é que vai ser hoje, Frederico?
Fala, nação! Fala, galera! Hoje, com certeza, mano, eu acho que alcançamos o ápice aqui, apesar que nosso ápice também não precisa de muita coisa, vamos falar a verdade, mas estamos com uma ideia bem legal, que é destrinchar, por assim dizer. Nós vamos pegar toda a construção do personagem e analisar a fundo, tentar analisar psicologicamente, tentar analisar vários fatores na construção do personagem. E escolhemos esse personagem por quê? Porque é um dos personagens mais polêmicos da série. Muitos odeiam, muitos amam. Por quê? Será que é porque ele é humano demais e isso acaba afetando a nossa mente? A gente pensa, não dá, porque a gente quer aquele personagem que não é tão humano. Não sei, vocês vão ver que eu já não sei nem o que eu tô falando, mas hoje conosco aqui, insanamente, com esse tema maravilhoso, no Mil Anos de Dor Podcast, o próprio. Vamos falar do Sasuke e conosco estará o próprio Sasuke. Robson Kumoji, seja bem-vindo.
Meu nome é Sasuke Uchiha.
Tudo bem?
Falei que o Sasuke tava aqui, vocês não acreditaram em mim? Segura a onda aí, respeita,
pô. Cara, é muito bom. Seja muito bem-vindo, Kumoji.
Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Foi muito legal da outra vez, e aí eu falei, mano, eu quero de novo. Eu nunca tinha participado assim do podcast e tô, meu, pirei, cara, muito legal.
Vamos lá mais, porque a gente começou aqui, a gente ficou uns 15 minutos em off falando de Dark, que o Kumoji também tá em Dark, pra vocês que estão hypando tanto aí Dark. Ele é o Jonas, então aquela brincadeira que o Kumoji sempre tem algum problema com os pais, tá de pé, né? Tá valendo, né, Kumoji?
Sempre problemático.
Como o Fred disse, a gente vai ter aqui o Sasuke, cara. A gente vai analisar o Sasuke com o próprio Sasuke, mas o que é muito insano, o Fred falou uma coisa que é muita verdade. Muita gente odeia, muita gente ama, cara, é uma divisão muito grande, mas uma coisa é incontestável. O Sasuke é um personagem complexo e muita gente tem raiva dele por ele não ser o herói padrão. O que eu quero dizer com isso? Ele toma decisões por impulso e, cara, a gente vai destrinchar aqui a história com vocês, porque o Kumoji, como ele falou no nosso podcast, ele é muito fã de Naruto, acompanhou, é o personagem aí mais marcante dele, ele que teve tanto trabalho foda, o Hiro. Não vou rasgar tudo de novo que eu já rasguei pra você, não, Kumoji. Se você quiser ouvir, vai lá, ouça, porque eu sou realmente muito fã do cara. Antes da gente começar, eu queria que você falasse aí pra gente rapidinho, Kumoji, do Projeto Alô que tá rolando aí no Insta.
O Projeto Alô é um projeto muito importante que a gente tá fazendo agora, nós dubladores aqui de São Paulo, né? Basicamente é o seguinte, muita gente, eu mesmo, né? A gente tá conseguindo dublar de casa. Então, Dark, eu dublei inteiro em casa e outras coisas eu tenho feito aqui em casa, né? Alguns dubladores do grupo de risco não estão tendo a mesma oportunidade, porque não tem equipamento de gravação, porque não sabem usar o equipamento de gravação pra usar em casa. Então, eles estão sendo mais afetados pela pandemia, né? E não estão conseguindo trabalhar. Então, nós dubladores resolvemos nos reunir e fazer um fundo de financiamento coletivo pra poder ajudar os dubladores que estão em estado de maior vulnerabilidade no momento. Esses dubladores que fizeram parte da nossa infância dublando os personagens que são favoritos pra gente. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer uma plataforma de arrecadação coletiva. Vamos oferecer as nossas vozes e os nossos tempos em troca de arrecadar uma grana aí pra poder repassar pra essa galera que tá precisando. Seja pra montar estúdio pra eles, ou seja pra dar coisas de necessidades básicas que eles não estão tendo capacidade de suprir nesse momento. Então a gente começou com esse projeto Alô Quem Fala, no Instagram e no Twitter, arroba Projeto Alô. E no Catarse dá pra procurar Projeto Alô Quem Fala, dubladores, que facilmente vocês vão encontrar. A gente tá oferecendo ligações exclusivas pras pessoas, ou seja, você entra lá, escolhe o dublador que você quiser que tem lá e pede uma ligação pra você mesmo. Pede pra ligar pra um amigo seu e o dublador vai ligar com a voz do personagem que você quiser pra falar o que você quiser, o que você imagina que você queira ouvir com a voz do seu personagem favorito. Fora isso, também tem as lives particulares. Você pode comprar uma live particular de 30 minutos só você e seu dublador preferido. Tem lives coletivas. Você junta com mais outras 5 pessoas ou o próprio sistema junta, vai juntando as pessoas até dar 6. Faz uma live só com 6 pessoas, uma conversa de 45 minutos. Também vão ter palestras com vários dubladores com temas. Então tem tema chaves, tem tema anime, tem vários temas que você pode comprar pra assistir essas palestras. E também produtos, canecas, camisetas, que você compra esses produtos e também ganha uma mensagem de voz. Então essa é a maneira criativa que nós nós dubladores encontramos de contornar e de ajudar quem tá passando por maior vulnerabilidade agora na crise da pandemia.
Cara, acho esse projeto seus incrível, mano, sinceramente. A ideia é insana, porque querendo ou não, a galera já pede, já quer isso. Vocês estão dando uma abertura pra algo que a galera quer, que a galera tem interesse para uma boa causa.
É uma maneira de nos aproximar dos fãs, né, e ao mesmo tempo de ajudar. Eu recebo muita mensagem todos os dias pedindo áudio. Manda um áudio pra minha prima, pra minha avó, pra minha tia, pro meu namorado, sabe? De verdade, nem sempre dá pra gente atender toda essa demanda, até porque é muita gente.
É uma quantidade absurda de pessoas, né, Kumoji? É impossível.
E não tem como mandar pra uma pessoa e pra outra não. Então, nesse momento, eu acho que é a maneira que a gente encontrou de abraçar pessoas que querem uma coisa particular só pra mim, ou uma coisa coletiva, que vão ter as palestras com temas, que o preço é bem mais baixo que um evento de anime, por exemplo, que a gente não vai participar de evento de anime tão cedo, né? E é uma maneira, sobretudo, de ajudar.
Sim, uma causa nobre.
Exatamente.
Então, pessoal, todas as informações vão estar na descrição, mas também citamos aqui o arroba, citamos tudo. Peço para que vocês olhem com carinho isso, até porque estaremos ajudando os dubladores aí, que é essa galera que a gente ama tanto, que a gente tem um grande carinho por eles, estão sempre colando com a gente, e a voz deles é o que faz a gente se emocionar bastante, tudo que a gente assiste nessa vida, né? Então vamos dar essa moral, vamos dar essa colaborada, e bora que é nóis.
Bora.
Pois é, cara, é uma grande oportunidade aí, ó, você que tá começando o teu canal no YouTube, imagina só você ter o Sasuke pedindo like e inscrição, velho. Tenho 200 mil inscritos, o Fred tem mais de 1 milhão, a gente não tem essa moral até hoje, então...
Pois é, mano.
Fica aí a dica, ó, use a sua criatividade e aproveite da voz do Kumoji, tá bom? Que agora tá à venda.
Boa!
Sempre esteve, né? É o trabalho dele, mas agora tá pro público.
Tem a minha voz pra chamar de sua.
A gente vai começar aqui falando da infância, a gente vai usar aqui uma ordem cronológica, não vamos usar a ordem do anime, porque a ordem do anime é uma grande bagunça, e a gente não tem, né, aqui o audiovisual, a gente só tem o áudio, não tem o visual, pra tá inserindo vocês no que a gente tá falando, então pra você acompanhar a gente vai na ordem cronológica. Vamos conhecer, começando por um Sasuke, que era uma criança meiga, né, Fred? Como que você descreve o Sasuke aí na infância?
Eu acho muito interessante, porque a descrição que eu quero colocar pro Sasuke na infância é o mais próximo do que é basicamente qualquer Uchiha na infância, mano. Basicamente, vamos pegar ali o nascimento, né, voltar lá no zero. O Uchiha não é conhecido assim, mas ele é, de fato, o clã que nasce com mais amor. Os personagens do clã Uchiha, né, a família Uchiha, são os que nascem com mais amor no coração. Tanto que o despertar do Sharingan, ele vem com essa quebra de amor, que é algo tão intenso, que o dispositivo no cérebro vai direto aos glóbulos oculares, criando esse jutsu diferenciado, esse doujutsu, por assim dizer, essa Kekkei Genkai no personagem. Então, vamos lá. O Sasuke, desde sempre, quando tem flashbacks de sua infância, ou quando voltou mesmo pra contar mais da sua infância, mostra como ele é um personagem com muito amor, com muito carinho. Ele é aquela criança amorosa, meiga, que amava seu pai, amava, acima de tudo também, seu irmão. Ele é o filho mais novo de Fugaku, que é o líder do clã Uchiha, e ele sempre foi muito gentil, mas é como a gente já pode comentar aqui, que mesmo ele sendo super gentil, muito amor e tudo mais, ele sempre, desde a infânciazinha dele ali, ele tinha esse conflito, né, mano, desde os 4, 5 anos de idade, um conflito de ser irmão de um gênio, e aquilo mexia com ele, fazendo com que ele se esforçasse mais e mais pra querer alcançar aquilo, não como uma inveja, mas eu vejo que ele tinha uma grande admiração pelo irmão dele, o Itachi, e também queria o colo do pai, Fugaku. O que vocês pensam disso tudo?
Pois é, cara, é uma relação bem complicada, né, porque ao mesmo tempo que ele mais admira o irmão dele, ele também quer a atenção do pai. Desde pequeno a gente vê esses sentimentos conflitando. É uma parada que acontece muito na realidade. Não é muito estranho um irmão mais novo sentir ciúme do irmão mais velho, o irmão mais velho sentir ciúme do irmão mais novo. Isso pode causar, né, alguns sentimentos, como que eu disse, que é conflitante. E eu queria aí, então, a visão do Kumoji. Esse cara que quando eu tava comentando aqui com a gente, todo mundo comentou aí no podcast, falou, ele é o Sasuke. Como é pra você, Kumoji? Como que você enxerga essa situação do Sasuke quando ele era criança, quando ele admirava o irmão, mas ao mesmo tempo tinha uma inveja porque ele tinha atenção? Mesmo que fosse tudo trabalho, ele não entendia. Como que você enxerga isso?
É uma maluquice essa relação do Sasuke. Eu acho que muita gente passa por esse tipo de relação. Basicamente assim, ó, a gente entende a vida a partir das nossas referências. Porque as referências que estão fora, das pessoas que a gente vê fora, elas viram as nossas referências internas. E a gente passa a enxergar o mundo a partir dessas referências. E sobretudo as nossas referências paternas e maternas também, né? Nesse caso, a gente falou sobre o pai do Sasuke. E a gente tem coisas muito interessantes pra falar sobre isso. Primeiro que assim, o pai do Sasuke é um pai que é um pai ausente.
Verdade, como líder do clã.
Esse tipo de pai é um pai que ele nega o filho. Ele não toma consciência desse filho, porque ele é um pai perfeito pros outros, menos pra família.
Você acabou de descrever Boruto, cara.
Exatamente.
Acho que o Kumoji não tá acompanhando, mas, cara, você descreveu Boruto assim perfeitamente, cara.
Então é esse arquétipo.
É o que o Naruto se tornou.
É o pai que todo mundo enxerga como o herói, o cara que realmente é o herói, ele quer proteger todo mundo, ele tá ali com uma boa intenção, mas cara, por estar em todos os lugares, ele acaba estando em menos em outro.
Ele não tá onde precisa estar, que é com a família.
Exatamente, cara.
Esse pai é o pai perfeito. Esse é um arquétipo. O que, que são os arquétipos? Arquétipos, arque, significa primeiro. Arquétipos são os primeiros tipos que a gente convive e que definem as nossas personalidades, que criam os nossos complexos. O complexo paterno é um complexo que a gente tem, todo mundo tem. Quando a gente fala sobre complexo, não é só negativo, tipo, ah, ele é complexo, ele tem um complexo no sentido negativo. É positivo também. Todo mundo tem um complexo paterno, que pode ser positivo, um pai que foi positivo na sua vida, ou negativo, um pai que foi negativo na sua vida. E no caso do Sasuke, ele teve esse pai, que é um arquétipo do Urano, que é o cara que é perfeito, que é o cara que tem que cuidar de todos os outros, que é o líder de uma igreja, que é o líder de uma seita, que é o líder de alguma coisa, e que não tem tempo pra cuidar do seu próprio filho. E aí o filho, ele cresce, primeiro, com dificuldade em criar vínculo, Sasuke, né? Achando que não precisa de ninguém. Só que a gente tem um aspecto duplo do Sasuke. Porque quando o Sasuke, ele não tem essa figura do pai no pai, ele transfere essa falta de afeto paterno pro irmão. Porque o pai nem sempre é o nosso pai. A sua mãe pode ser o seu pai. O seu irmão pode ser o seu pai. Depende de quem que você leva pra você mesmo como figura paterna. E aí ele transfere isso pro irmão dele. O irmão dele é um outro arquétipo. Então eu até poderia dizer que o Sasuke, porque nem tudo é muito rígido, tipo, seu pai é um arquétipo. O Sasuke é uma mistura entre o pai e o irmão. E se a gente for pegar o arquétipo do irmão, o irmão tem um arquétipo de uma figura que chama Cronos. Quem é Cronos? Cronos é filho de Urano, tá? Na mitologia. Urano tem Cronos como filho. Na mitologia grega, o Urano tem o Cronos e o Cronos precisa derrotar o pai, o Urano. Só que o Cronos, ele fica com essa pecha aí, essa coisa de que os filhos podem derrotar os pais, porque ele derrotou o seu próprio pai, e ele passa a devorar todos os filhos. Então, Cronos come todos os filhos, assim que nascem. Então, o arquétipo do Cronos é do pai que castra, que cerceia, que é rígido, que limita a existência. O arquétipo do pai, Cronos, ele pode ter os seus aspectos positivos, né? Porque tem a ver com a regra, tem a ver com a lei. É um pai que impõe a regra, que põe limites pros filhos. Mas, ao mesmo tempo, é um pai que pode, tipo, limitar o filho. Porque vira pro filho e fala, você não é bom o bastante. E o filho acredita nisso.
Só destacando aqui, gente, essa questão que o Kumoji tá falando, o filho acredita nisso, essa questão toda psicológica, tudo, é uma questão de subconsciente. Isso vai sendo construído dentro da sua mente. O filho acredita naquilo de verdade, mas é algo que ele vê como real dentro da mente dele, que foi construído desde a infância com tudo isso que o Kumoji tá falando. Então é algo muito mais profundo.
E ele nem tem clareza disso, ele nem consegue entender isso.
Nem passa pelo consciente pra ele analisar, peraí, eu devo acreditar nisso ou não? Não, isso é construído lá dentro do cérebro dele, lá no fundo. Quem? É, mano, é isso. Então não tem ele parar e pensar, peraí, isso que eu acredito é certo ou errado? Não.
A gente tem que lembrar que a gente tem uma criança, né? Porque vendo de fora, às vezes você fala, nossa, cara, a gente consegue analisar tão bem. A gente tá falando de uma criança, brother. Uma criança de 6 anos. Num conflito entre o pai perfeito e o irmão mais perfeito ainda. Se alguém pode superar o pai como líder, é o irmão, tá ligado? Ele tá no meio disso.
E assim, nós mesmos não temos noção dos nossos próprios complexos. Eu, você, a gente tem uma rede de afetos que vão sendo construídos durante a nossa vida e a gente não tem noção do que é isso. Por isso que a gente fala sobre relacionamento abusivo, sobre amizade abusiva, tanta coisa, porque isso acontece com a gente com 30 anos, com 40 anos, e a gente não consegue ver. É o maior paradoxo da metáfora de existência do Sasuke e do clã Uchiha. Mas do Sasuke, sobretudo, já que a gente tá falando do Sasuke. Porque ele é aquele que possui um poder de ver, um poder ocular, e ele não consegue ver a si próprio. Aí o que acontece? Quando você tem um pai Cronos, se o pai Cronos é um pai Cronos positivo, ele é o cara que vai te ensinar a respeitar as regras da vida. Então você cresce uma pessoa que sabe o limite. É um dos melhores tipos de pai, o pai Cronos. Só que quando o pai Cronos, ele tem os aspectos negativos, ele mexe com a autoestima do filho. Na verdade, é o irmão, no caso do Sasuke, né? Mas a gente tá falando que o Itachi é como se fosse uma representação de pai pra ele, né? Aí o que acontece com esse filho? Esse filho cresce tentando corresponder ao modelo e à expectativa do pai. E com problema de autoestima. Se você junta esses dois arquétipos de pai, que potencialmente são os arquétipos de pai do Sasuke, você tem duas figuras. Um primeiro, que o filho vai crescer com dificuldade em criar vínculo, porque foi abandonado. E o segundo é o cara que cresce com problema de autoestima e que precisa corresponder à expectativa do pai.
E seguindo essa linha de raciocínio, é o que a gente vê no anime, tranquilamente. A dificuldade de criar vínculo é porque ele não era só um personagem que eu não quero criar vínculo, eu tô isolado. Não, é aquela questão que a gente vem comentando, não é o querer. A mente dele foi construída assim. Então essa dificuldade que ele tem pra criar vínculo é revelada só no último episódio do anime, quando ele reconhece, do mangá, da última página do mangá lá, quando ele reconhece que o Naruto é amigo dele, por exemplo, lá na frente. Porque desde sempre ele tem essa dificuldade de criar amigos. E a gente pega o outro ponto, que seria essa parte do outro pai, que é a parte que ele tem uma baixa autoestima. Isso a gente pega no outro ponto, que é ele buscando sempre força, 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 correndo atrás de força, 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 porque nunca é o suficiente. Podemos considerar isso, pelo menos dentro do mundo ninja, um mundo onde o poder é mais do que a estética, o adquirir força vale mais, conectar isso à autoestima. Não interessa se todas as meninas da escola queriam ficar com ele porque ele é gatinho, ou se os meninos tinham inveja dele porque as notas dele eram boas. Não é isso a autoestima. A autoestima dele está conectada ao poder, à força e à habilidade que ele precisa adquirir. Aí que vem todo o resultado dele ir atrás do Orochimaru, dele querer dominar mais a marca da maldição, e vemos aqui a construção de um personagem mais humano possível, podendo ser analisado aqui como qualquer um de nós.
Um personagem que erra.
E o que tá dentro dele também, né? Porque o cara que tem um complexo paterno negativo de Cronos, que é esse cara que tem autoestima baixa, é um cara que ele pode ser incrível. Ele sempre vai se ver no espelho, ele se vê como ruim. Ele pode ser incrível, mas ele ainda é péssimo pra ele mesmo, sabe? E fica muito claro isso, porque o Itachi vira e fala, você é fraco.
Lhe falta ódio.
Exatamente, sabe?
Toda a construção dele ser o mais bajulado, a gente vai chegar nisso, mas tipo, nesse momento do Exame Chunin, ele era o mais bajulado, todo mundo tava lotando a arena pra ver, tipo, o único sobrevivente, o Tia. Tudo vai por água abaixo, porque ele ouviu uma coisa negativa, de óbvio, uma pessoa que é trivial na vida dele. Mas, mano, eu quero fazer outro adendo, porque o que acontece? Na última luta, Naruto versus Sasuke, a gente vai ter um reflexo desse espectro negativo de se auto-subestimar, que o Kumoji acabou de falar e que o Fred ressaltou também, porque ele, quando ele tá lutando com o Naruto, mesmo que claramente os dois estão ali, o Sasuke roubou o Biju, não interessa, mesmo que os dois estão ali exatamente na mesma posição, os dois sem braço, o Sasuke vira e fala, eu perdi, eu sempre tive inveja de você, porque você transformou a sua solidão em força e eu só consegui ficar mais sozinho.
Exato.
Nossa, é de arrepiar.
É uma construção perfeita. Tudo que o Kumoji tá falando do Sasuke criança aconteceu na última luta do anime.
Exatamente.
E o Naruto, ele é o irmão pro Sasuke. Então, você imagina assim, ó, que nessa relação paterna negativa que ele tem com o Itachi, ele tem que mostrar pro Itachi que ele é melhor que o irmão dele, que é o Naruto. E veja só, lá no episódio 70, o Itachi vem e o Sasuke acha que o Itachi veio pra matar o Sasuke, pra terminar de acabar com o clã, e aí o Itachi vira e fala, não é você quem eu quero, é ele, é o Naruto. E aí ele fica abaladíssimo, Sasuke. Você lembra que ele vai lá pra cima do prédio, eles têm aquela luta, por quê? Ele precisa mostrar pra essa figura paterna que é o Itachi, que ele é bom. Mas não é pro Itachi, é pra ele mesmo.
É aquilo que foi construído dentro da mente dele que você comentou.
É pro pai que tá dentro dele, não é pro pai que tá fora. Todo mundo tem os seus complexos. Quando a gente fica tentando ultrapassar e mostrar as coisas e tal pros nossos complexos, na verdade, não é pras pessoas que criaram o complexo, que foram os arquétipos de fora. São as pessoas de dentro que invadiram a nossa mente e a nossa psique, sabe? De certa forma, quando tem essa retomada do Itachi, acontece isso, assim, né? O Sasuke fala, eu preciso ser bom, eu não sou bom o suficiente. E você tem uma virada ali. Porque é a partir desse momento que você vai ter o gancho pra luta da cachoeira um pouco depois.
Que é o final de Naruto Shippuden. Mas antes disso, antes o Sasuke ainda passou por um trauma muito grande, que eu quero ressaltar aqui, porque eu acho que é muito importante, que é basicamente quando ele conseguiu a atenção do pai, quando ele finalmente conseguiu, quando ele fez aquele Katon Gokakeno Jutsu perfeito, que ele foi um dos mais novos a conseguir, foi no momento que, tipo, ele tava novamente com os sentimentos em conflito. Por quê? Beleza, agora eu tenho a atenção do meu pai, mas agora eu acabei de ver meu irmão ser acusado de assassinar o melhor amigo. O cara que é a figura paterna, como o Kumoji falou, que eu busquei, o meu ideal, ele tá sendo acusado de algo gravíssimo. Matou alguém. Você é uma criança, cara.
Foi um conflito de emoções insano, né? Uma alegria extrema de alcançar um dos pais dele, depois um complexo, melhor, um trauma bem grande, porque ele teve um problema com o outro pai dele. A vida do Sasuke sempre foi muito conturbada.
Um complexo de talvez eu não queria nada, tá ligado? Ele voltar pro ponto inicial, tipo, beleza, eu tava bem onde eu tava. Eu queria essa atenção, mas eu não queria meu irmão sendo acusado de nada, então eu volto pro meu lugar, tá ligado? Então tudo que eu lutei, eu não queria isso. Cara, isso numa criança de 6 fucking anos, então você imagina. O que você tem pra falar pra gente como hoje?
Essa é a diferença, assim, e é o grande conflito do Sasuke, e é por isso que chega no final e ele vira e fala aquilo pro Naruto. O Sasuke, ele não consegue ver de fato o que tá acontecendo e sentir o que tá acontecendo. E por isso ele não consegue transformar esse bolo de informações que chega nele. E essa é a diferença entre ele e o Naruto. O Naruto, aos poucos, ele consegue se entender. Ele doma o demônio que vive dentro dele.
Não a Kurama, né? É o demônio da mente dele.
Então, mas a Kurama é a representação do demônio da mente dele. Tanto que no final, quando ele domina a Kurama, ele consegue se fundir. É a hora em que você reconhece tudo que você tem de negativo dentro de você e consegue usar isso como sendo parte de você mesmo e não negando. Essa é a diferença diferença do Sasuke? O Sasuke nega os seus conflitos negativos. O Naruto, ele integra. Então, assim, não importa o que aconteça.
Tanto que tem um meme que a galera fala que o Sasuke precisou sair da vila, o Naruto não. Mas tudo também é uma grande representação disso aí. Porque o Naruto continuou ali dentro. Ele integrou, ele tava ali. O Sasuke teve que ir fora, ir pra longe, sair dele mesmo, que era o que ele fazia. Tudo isso uma representação, como você vem citando.
E ele vai perceber que o problema não tá onde ele tá. E nem com as pessoas que estão ao redor dele. Tá dentro dele.
Que você falou do Naruto, eu sei que a gente tá falando do Sasuke aqui, mas o que você falou do Naruto foi tão pontual e que o Fred ressaltou de novo, que a questão, na verdade, a Kurama representa os demônios interiores do Naruto. Isso é tão verdade, cara, que eu sei que é meio óbvio, mas, cara, eu preciso falar. Na verdade, quando ele descobre quem são os pais, ele descobre que os pais morreram exatamente pela Kurama. Então tá ilustrado ali desde o início. A Kurama é sim a ilustração do demônio interior da mente do Naruto de não ter tido uma família, porque ela tirou a família dele. Mesmo que ele não soubesse disso, tava sempre no interior dele. Cara, é insano, velho. Ô, cara, eu me apaixono mais por Naruto cada vez que eu falo de Naruto, velho. Juro pra você.
É porque aparentemente parece um anime superficial, só de lutinha, mas quando você vai analisar todas as referências e tudo mais, é uma complexidade imensa.
Essa série é maravilhosa, na verdade. As histórias, tudo, é incrível. Por isso toda essa potência, né? Porque quando o Naruto fala sobre esses complexos, quando a gente fala sobre tudo isso que acontece, a gente não tá falando sobre a história de Naruto. A gente tá falando sobre a minha história, sobre a sua história. Porque essas coisas acontecem na vida de todos nós. Todo mundo teve um pai, de algum jeito, que pode ter sido positivo e pode ter sido negativo. E aí você tem a complexidade de cada personagem em Naruto.
Cada personagem de Naruto é isso. Esse, pra mim, é o grande trunfo de Naruto. Tem as lutas muito fodas, estratégias, tem tudo isso. Mas cada personagem reflete alguém que você vai, de alguma forma, se identificar. Você pode ser o cara que, de repente, perdeu seus pais, o cara que é a sombra do teu irmão. Você pode ser o cara órfão. Você pode ser o cara que não é o grande gênio, mas você quer ser alguma coisa boa, você vai se identificar com o Rock Lee. Você pode ser o cara que busca sempre o resultado, não importa o que você faça, você não chega em primeiro, que é o caso do Neji. Então, cara, é fantástico. Vai ter sempre ali uma personalidade que vai se identificar com a sua história. Eu acho que aí é o grande trunfo da obra mesmo, assim, pra mim, cara.
O Naruto, na verdade, ele fala exatamente sobre isso, assim, sobre como que você se auto-supera pra se integrar. Então, acho que esse é o grande lance. Agora, o do Sasuke, assim, que me espanta, foi exatamente aquilo que eu falei. O poder ocular do Sasuke faz com que ele deixe de ter a capacidade de enxergar a si mesmo, né? Então, assim, isso é diferente com o Naruto. Porque o Naruto, quando ele desenvolve o poder dele lá depois, com o Jiraiya, é um poder multissensorial. É um poder de sentir a energia do ambiente, não é isso? E que ele pega a energia e consegue integrar ele mesmo, né? O do Sasuke é um poder limitador, porque ele não usa todos os sentidos pra poder pegar o poder do ambiente. Ele usa só a visão. E essa também é uma metáfora da nossa realidade moderna. Uma realidade extremamente calcada na visualidade. A gente vive uma sociedade hoje que vê demais, que enxerga demais e que precisa parecer demais. Parecer aquilo que não é. E o Sasuke é isso, né? Porque ele fica o tempo inteiro não tentando se encontrar, mas fica o tempo inteiro tentando parecer aquilo que potencialmente ele não é.
Tanto que no final, hoje, principalmente hoje especificamente em Boruto, né? Ele é o extremo oposto desse Sasuke todo que é mostrado em Naruto e Naruto Shippuden. Ele é carinhoso, ele é dedicado, ele faz tudo por Konoha, ele é cheio de amorzinho, ele é preocupado com as pessoas ao redor dele. É como se ele tivesse também superado o monstro que tem dentro dele, né? Se tornado aquele Uchiha que eu comentei no início desse podcast, né? O Uchiha do amor.
Eu acho que supera. E quando a gente supera, a história continua com os nossos filhos. Acho que é essa a história do Boruto, né? Então, por exemplo, você se integra e você sabe quem você é. Mas quando você for o pai de uma outra pessoa, você alimenta os complexos dessa outra pessoa, positivamente ou negativamente. Porque todo mundo tem um complexo e todo mundo enxerga a vida a partir desses complexos.
Eu quero pegar um outro ponto aqui, ô Kumoji e tio Bruce. A gente comentou muito sobre tudo isso. Vamos tentar inserir agora dentro de um outro ponto da série interessante aqui. Que a gente pegou muito antes e o depois final. Nesse meio tempo, ele se tornou pré-adolescente e passou a ser tratado assim como o Itachi. Claro, diferenças que o Itachi foi capitão Danbu, blá blá blá. Mas o Sasuke aqui nesse momento, ele já era tratado como um gênio. Ele tinha as maiores notas do colégio. Claro, o Neji teve as maiores notas do colégio, mas o Neji é um ano na frente do Sasuke, né? Nós estamos pegando dentro do ano do Sasuke. Então, dentro ali da turma do Sasuke, eram as maiores notas. Ele era mais aplicado em tudo. Seja em atirar kunai, seja em habilidade de batalha, seja em recursos teóricos. Tudo o Sasuke era destaque. Eram as maiores notas da Academia Ninja. Então, ele foi crescendo assim, sendo considerado um verdadeiro gênio. Destacando aqui um ponto importante, que o gênio em Naruto nunca, ele nasce daquele jeito. Todos os gênios de Naruto são personagens exageradamente esforçados, dedicados, mas que também já nasceram com um certo poderzinho. No caso, o Sasuke já é o Uchiha, já tem o olho dele, já tem aquela facilidade que os Uchihas têm. tem, mas além disso, um esforço grandioso e absurdo, que é o que a gente vem comentando até o momento, que era ele tentando lutar contra aquilo que ele tinha, a questão dos pais que ele tinha na sua vida, da construção na sua mente. Mas agora ele já é reconhecido por todos como um gênio, apesar de ainda não ser aquele Tati, como o Kumoji comentou, ele continuava olhando no espelho e vendo, não é o suficiente, não é o suficiente. Sabe aquele cara na sua turma, você que está ouvindo a gente aqui, aquele cara que na escola tirou 9,8 na prova e chora? Então, esse é o Sasuke. Tirou 9,9 na prova e tá chorando porque não foi 10, porque pra ele tem que ser assim. E ainda assim, não é o suficiente. Se tivesse como ter 11, ele ia buscar o 11. Esse é o Sasuke. Nesse momento, já vamos pra apresentação do time e tudo mais. Eu vou deixar pro tio Bruce poder narrar melhor esse momento.
Nesse momento, a gente vai ver ele falando, então, que na verdade, o objetivo dele ainda é matar o Itachi. Porque a gente viu que ele teve todo o trauma. A gente falou toda essa admiração que ele tinha por Itachi. Então, você pega toda essa admiração que ele tinha por alguém, o conflito que ele teve com o pai, e você coloca que o próprio irmão matou a família. Óbvio que, graças a Deus, você não passou por isso, tá bom? Eu espero de verdade que você não tenha passado por isso. É assim, o jovem aqui em questão passou. É isso que tem movido ele, é isso que tem feito ele levantar todos os dias da cama e ir pra academia. E a gente vai ver algo curioso, assim, porque no mesmo momento que a gente vê o Sasuke passando por essa evolução, por esse ódio que foi o que o Itachi incitou, me odeie, e quando você tiver os mesmos olhos, vem até mim, a gente vai ver também o Sasuke criando novos laços. Logo no primeiro arco de Naruto, que eu acho fantástico, que é contra o Zabuza, a gente vai ver que o Sasuke defende o Naruto e ele fala, o meu corpo se moveu sozinho. Então, eu acho que nesse momento, eu queria saber a sua opinião, Kumoji. A gente tem meio que outro conflito dentro do Sasuke, talvez buscando redenção, talvez encontrando um novo laço, mas ele quer de fato proteger alguém. Ele não é mais o cara que só queria vingança. Ele pulou ali, esquecendo que mais pra frente ele teria que ir atrás do irmão. Ele se sacrificou de verdade naquele momento e eu queria ouvir a sua visão sobre isso.
Olha, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que assim, o Naruto é talvez um esboço de único laço que ele tem com alguém.
Ele chega a falar isso.
Exato. E é um laço de irmão, um laço fraterno ali, né? É como se fosse um reflexo de proteção com aquela única figura que você tem de amizade, de irmandade, de alguma maneira, né? Que acaba, de certa forma, sendo o seu espelho. A gente cresce se espelhando nos nossos amigos também. Então essa é uma questão. E uma outra questão é, se ele precisa superar o Naruto pra mostrar pro irmão dele, se o Naruto morre, quem ele vai superar?
Até tem aquela cena que ele fala assim, você tá bem, garoto medroso? Tipo, é sempre aquelas provocações, é muito um laço fraterno mesmo. Que lembrando o que o Kumoji falou, que o Fred falou, é diferente do laço que ele tinha com o Itachi. O Itachi, ele criou um laço mais fraterno, de alguém que ele admirava, alguém que protegia ele. Com o Naruto é um laço de irmão mesmo, assim, que ele provoca, o Naruto provoca de volta, e no final é aquela coisa assim, beleza, eu posso falar do meu irmão, mas você não pode. É tipo nessa pegada, né? Se você falar, eu vou resolver com você.
Eu quero pegar esses pontos aí que a gente tá comentando, porque eu quero falar um pouco sobre, é claro, tudo que a gente comentou já é o suficiente, já pode acabar o podcast aqui, todo mundo já entendeu, mas mano, eu quero pegar, direcionar a motivação para o Sasuke sair da vila, que é o princípio do ódio, o princípio de todo mundo passar a odiar o Sasuke. A gente pode pegar aí, por exemplo, pegar tudo que nós comentamos até aqui agora, de construção da mente dele, dos complexos, dos traumas, por assim dizer, da baixa autoestima que ele acabou sendo criado, e a gente vê o que o próprio tio Bruce acabou de comentar com a gente, nação. Quando ele vê o Naruto, o bosta da academia, a pior nota, o bosta, enfrentando o ser mais poderoso que até o momento ele tinha conhecido, que era o Orochimaru. E o Naruto vai pra cima, o Naruto fala com ele, ué, cadê? Cadê, tio? Você não falou que você era foda? Cadê você? E ele começa a ver aquilo tudo. De repente, esse ser mais poderoso que ele já presenciou na vida dele, que matou o terceiro Hokage, que era quem deveria ser o cara mais poderoso que ele conheceu, foi derrotado por esse outro cara, que é o Orochimaru, e ele tem que buscar poder, ele tem que buscar sua vingança. De repente vem esse outro cara que matou o terceiro Hokage e fala, vem que eu vou te treinar. E tem todos esses gatilhos, que não é um gatilho só, são vários gatilhos, é uma metralhada Dora no Sasuke. E ele tem a marca da maldição pra dominar e ficar ainda mais poderoso. Tem o treinamento do cara que matou o terceiro Hokage, que era conhecido como o cara que domina tudo, que é o fodão mais forte dos Hokages. E de repente, ele tem essa oportunidade pra poder ficar forte e vingar o irmão. Não é que ele quer ser o renegado, não é que ele quer ser do malzinho, não. Objetivo, claro, vingar, matar esse irmão, além de todos os complexos que nós citamos. Então, o gatilho, a motivação, a ida do Sasuke, o que fez ele se tornar renegado e sair sair de Konoha é algo totalmente aceitável, humano, psicologicamente. Estamos explicando aqui a todo momento. Então todo esse ódio que você tinha quando você assistiu, ou você era criança e assistiu e lembra daquele momento, o Sasuke é um babaca. Não, são tantos gatilhos, tantas motivações, que era impossível ele não ir.
O Sasuke não é um babaca, o Sasuke é humano. Aproveitando que o Fred falou da história, eu vou dar 3 baques na cronologia de Naruto, Naruto clássico. O Sasuke sofreu. Primeiro, o que o Fred falou, Sasuke e Orochimaru, o Naruto foi pra cima. Depois a gente tem Sasuke versus Gaara. De novo, o Sasuke se sentiu pra trás, porque quem foi pra cima, quem ganhou, foi o Naruto. E depois, na sequência, o Itachi chega em Konoha. Então, são 3 baques. Eu perdi meus pais, eu sou um pré-adolescente. Eu perdi os meus pais, eu tô sozinho, eu vivi a minha vida pra ser o ninja mais forte e me vingar do meu irmão. Eu só tenho fracassado. O mais bosta da academia, o que eu considerava o meu irmão, é de novo melhor que eu. Porque o meu irmão já era melhor do que eu. Agora, esse novo irmão tá sendo melhor que eu de novo. Você entende, mano? Isso na cabeça de um pré-adolescente?
Não, na cabeça de um pré-adolescente que já tá fudido.
Toda cagada. Mas tem uma questão, assim, simbólica na saída com o Orochimaru. A serpente. O Orochimaru, ele tem essa coisa da serpente. O que é a serpente? É muito maluco agora que eu vou falar. Vamos lá. Preparem-se. A serpente, ele é um bicho. Primeiro que ela é um bicho que, assim, quando parece que ela tá morrendo, ela troca de pele e ressurge. Então, ela tem uma capacidade de transformação. Então, a serpente, ela tem um simbólico da transformação. Segundo, que ela é um bicho. Algumas serpentes, alguns tipos de serpente, quando eles vão trocar de pele, eles entram dentro da terra, fazem um buraco, entram dentro da terra e depois saem. Então, ela é um animal que ela consegue circular entre os mundos subterrâneos, os mundos profundos, subterrâneos. E o que pode ser essa profundeza? Pode ser a profundeza da alma, a profundeza da sua psique, ou pode ser também, muitas vezes, o inferno. E o inferno é a profundeza da alma, se ela tiver complexos negativos muito fortes. Ou seja, você consegue passar pelo inferno, trocar de pele e ressurgir. Mas a serpente também, assim, em aspecto negativo, ela é a serpente de Adão e Eva. É a serpente que expulsou o homem do paraíso. É o animal que mata com uma mordida, com veneno, que é um animal traiçoeiro, que te joga do céu pro inferno, que te joga do céu pra terra, da terra você tem capacidade de ir pro inferno, transformar, trocar de pele e ressurgir. Mas, em outras histórias, a serpente também é a que tem a capacidade de cura. Então, quando você tem a serpente de Moisés, por exemplo, a serpente de bronze de Moisés, é a serpente que dá a capacidade de cura. Por isso que a serpente é o emblema do escapulário da medicina. Vocês lembram do símbolo da medicina? É uma serpente enrolada. Porque a serpente, ao mesmo tempo que ela te morde e te mata, ela também é a que te dá a cura do veneno. Então, a serpente é um animal que transita entre esses lugares. Para alguns antigos, a serpente era a figura do raio. O raio, ele faz um movimento do céu para a terra, que é um movimento de serpentear. O movimento do raio é uma serpente. É como se caíssem serpentes do céu. E esse movimento do raio é igual à figura da escada, vocês já perceberam? Que é aquilo que faz você subir e descer. Então, o que, que a serpente é, nesse sentido, pro Sasuke? É a capacidade dele se transformar, indo pro inferno ao céu, e de volta. E trocar de pele. Só que o grande lance é, quando você troca de pele, você troca o que as pessoas veem de você, e não o seu interior. Você continua sendo a mesma pessoa. Percebe que o Sasuke, ele tenta mudar, mas ele tenta mudar só a aparência, o que vão ver, o que o irmão dele vai ver nele, como ele vai mostrar pros outros que ele é bom o suficiente, e ele esquece de olhar pra dentro. Então ele tá, de novo, com esse excesso de visualidade. Como que eu troco de pele e de capa pra que os outros me vejam e pra que eu seja reconhecido como o melhor? Mas por dentro ele continua todo cagado, então não adianta nada, né?
E até isso daí dá pra puxar, que nem você falou, ele decide cortar os laços, né, pra provar pra ele mesmo, talvez, que ele é capaz de deixar tudo aquilo pra trás.
Ele só vai deixar de ver o que ficou pra trás, mas por dentro dele as coisas continuam existindo.
Tanto é que agora a gente indo pra adolescência, quando a gente vê o Sasuke, depois dele ter treinado com o Orochimaru, o Fred vai puxar alguma coisa provavelmente anterior ao que eu vou falar, mas depois que ele treinou com o Orochimaru, vai lá, o Orochimaru não consegue tomar conta do corpo dele, porque o Sasuke tá brabo, tá forte demais. Mas ele sai em missões com a equipe Falcão, não lembro o nome direito, que é o Suigetsu, a Karin e o Jugo, e basicamente ele, tipo, não deixa ninguém matar ninguém. Por mais que ele tenha tentado mudar tudo, ele não é uma pessoa ruim, ele carrega ainda tudo aquilo que ele tinha.
E ele não consegue se auto-superar. Na verdade, quando ele tenta se mostrar mais forte, ele tá tentando matar o Sasuke de antes. Esse que é o grande lance. Olha a diferença entre o Naruto e o Sasuke. O Sasuke, ele tenta matar o que tinha antes, dentro dele mesmo, ou tenta mostrar pros outros que ele tá diferente. Enquanto que o Naruto, ele tenta integrar ele mesmo e não esquecer do que ele era antes, porque você só é o que você vai ser depois, tendo em vista o que você já foi antes. Não tem como cortar a genealogia e a história da vida, a história da humanidade. As coisas são em continuidade. Uma coisa continua a outra. E a gente tem que integrar as coisas pra ir pra frente. E não simplesmente gente falar, aquilo que passou foi ruim, mata, acaba. Esse é o paradoxo. Eu falei da outra vez no outro podcast, a gente tá vivendo um mundo binário. Esse é o grande problema da binariedade. É querer matar o outro lado e não integrar o outro lado.
Aí vive um eterno conflito, por isso que nós vemos pessoas com 60 anos de idade e 70 anos de idade que ainda faz a mesma, quando eu tinha 18 eu deveria, e por aí vai. É a não aceitação das decisões tomadas, entre outras coisas.
E você tem que integrar isso, você tem que integrar o que tem de perverso em você. Não que você tenha que ser perverso, mas você tem que saber o que é perverso em você e saber lidar com isso, porque senão esse perverso vem e ele te toma. Sem perceber, você é perverso.
Fred, você ia falar uma coisa antes de eu te cortar, você ainda lembra?
Cara, eu lembro sim, é porque a gente tá comentando aqui sobre ele querer buscar essa questão dos pais dele e tudo que a gente comentou dele buscar essa força, buscar tudo isso. E você mesmo, tio Bruce, comentou sobre o Naruto, e depois o Naruto se tornou aquele irmão, assim como era o irmão de verdade, que era foda. E o Naruto tinha o sonho de quê? Ser Hokage. E o Naruto era o cara que queria ser Hokage, reconstruir, mudar tudo, ser o herói. Ele é o cara da profecia, ele é o que tem o nome no título do anime também, né? Pelo amor de Deus. Mas depois nós vemos o Sasuke lá no final da guerra, ou melhor, no início de quando ele chega, né? Mas já tá no finalzinho da guerra, mas é quando ele chega, que ele fala o quê? Eu quero ser o Hokage. É ele agora meio que tentando buscar aquilo que agora esse novo irmão vem tentado buscar, só que de uma maneira diferente. Ele falando que ele quer ser o Hokage. Tanto que todo mundo deu foi risada, a gente faz meme com isso, mas analisando psicologicamente, mano, o Sasuke é o cara mais destruído da série, velho. É insano pensar isso.
É, ele é completamente destruído.
Você imagina você descobrir que teu clã, a tua família queria se revoltar contra a sua casa, daí você imagina que teu irmão foi lá e matou a sua família, e depois de anos você descobre que teu irmão foi a pessoa que mais te amou. A única exigência pra ele fazer a maior atrocidade da história da vila foi protegerem você pra um cara de 15 anos. É muito razoável o ódio. O que aconteceu depois que ele conversou com o Itachi? Depois que ele conversou com o Itachi, ele entendeu. Beleza, eu entendi o conceito de uma vila, mas eu não concordo de como deve ser constituída uma vila. Então, eu vou ser Hokage e vou fazer a vila e vou absorver o ódio. Porque o que o Sasuke decide no final, dada a circunstância do psicológico dele, a gente até entende. Mas ele decidiu basicamente absorver o ódio de todo mundo pra se tornar o ponto seguro daquela vila. Algo que, mano, óbvio, ele não ia acabar suportando. Que ele não tava suportando o próprio ódio. Eu acho que o Fred falou é muito feliz e eu falei tudo isso porque eu fiquei emocionado. Eu acho que você mandou muito bem, Fred. Quero puxar de novo o que o Kumoji falou, como integrar as suas experiências. E isso de novo, rapaziada. Cara, pra vocês verem como o Naruto é lindo, isso tá ilustrado no anime, tipo, tô falando na tua cara. Que é quando o Naruto tá praticando pro modo Senin, se eu não me engano. Não lembro se é pra Nove Caudas, cara. Agora, me falha. O Naruto, ele não tem que lutar contra ele mesmo. Ele fica horas e horas lutando contra ele mesmo. E no final, o que o Naruto faz? Ele vai e abraça ele mesmo, que é o lado ruim dele. É isso? É integrar.
Que cena absurda.
É, e não tenta fugir dele mesmo. Não importa como ele parece ser pros outros, ele é ele. Esse é o lugar.
Exatamente, cara. Ele ficou horas lutando contra ele.
Você não tem mais que ficar lutando contra a aparência e ficar falando, eu preciso aparecer de um jeito, eu preciso ser de um jeito. Isso, tipo, a nossa vida é assim o tempo inteiro, sabe? Tipo, o Instagram tá aí pra mostrar isso. As pessoas o tempo inteiro precisam parecer que são de alguma forma ou de outra forma, que são iguais às outras. E, na verdade, elas deixam de ser elas mesmas.
Não, esse é com certeza, mano, um dos podcasts mais bem trabalhados que a gente vem fazendo aí. Espero que isso se torne um quadro aqui. Desconstruir o personagem ao lado da voz do personagem torna tudo ainda mais interessante. Eu acho que, querendo ou não, a gente já chegou a pegar os pontos mais importantes. A saída, a infância, a destruição do clã e da família dele, como isso mexeu na mente dele ao lado desse mesmo irmão, porque foi esse irmão, que é essa figura paterna que ele tinha, que vai lá e mata todo mundo e pede pra ele ter ódio, e ele quer força, ele quer ódio, ele quer ter aqueles olhos, e por aí vai, mano, toda essa evolução e tudo como é bem desenvolvido na história desse personagem, dá pra entender porque o Kishimoto já revelou que é o personagem que ele mais gosta. Quando a gente dá uma destrinchada na história, a gente vê como o Kishimoto trabalhou muito bem o psicológico e toda a construção.
A gente vê como que o Sasuke é humano, né, cara?
Sim, mano. E tem a questão dele não querer a Sakura. Não é que ele não quer a Sakura, ele não vê ela. Ele não vê ela como um ponto de amor. O ponto que ele vê é aquele objetivo louco dele, da vingança, do ódio, da destruição, da morte, do sangue. E é isso, mano. Ele não vê. Quando a Sakura vem, ele não vê ela como uma menina que o ama. Ele vê ela como um empecilho para a evolução dele, para essa vingança que ele vem buscando, que é contra ele mesmo, que ele quer provar pra ele mesmo. Tanto que quando ele realmente vence aquilo tudo, ele olha pra Sakura, que tá bem explicado nas light novel, ele olha e vê o amor. Aí ele vai ver a Sakura. Aí ele vai enxergar tudo aquilo. Quando ele vem a superar esses traumas, ou como disse o Kumoji, abraçar os traumas, tornando parte parte dele mesmo e superando o que era ruim.
A Sakura, de certa forma, aceitou o Sasuke antes do próprio Sasuke, né? Ela esteve procurando ele com o Naruto em busca dele, tentando trazer ele de volta, enquanto o Sasuke não fazia ideia do que ele mesmo estava fazendo, de querer vingar.
A figura do feminino é essa, é a figura que cuida. Tanto que a Sakura é isso, ela vira uma cuidadora. O feminino é a figura que acolhe, que abraça, que cuida e que te faz crescer. O Sasuke, ele não consegue ver, ele tem uma deficiência de visão, embora ele possa ver além das coisas, né? E esse que é o grande paradoxo, que é maravilhoso, na verdade, né? Ele não vê a Sakura. Em alguns momentos que ele percebe que a Sakura é importante, ele reconhece. Então, assim, um pouco antes dele evadir da vila, ali no final do Naruto clássico, que ele abandona, a Sakura vai, grita, começa a gritar com ele, desesperada, e ele aparece por trás dela, assim, e fala: Sakura, obrigado. Na hora que ele fala obrigado pra Sakura, é um reconhecimento de tudo que a Sakura faz por ele. Mas naquele momento ele não pode lidar com isso. Naquele momento ele tá imerso dentro de um grande problema, que é ele mesmo. E ele não tem como olhar. Faz parte do problema dele o irmão, faz parte do problema dele o Naruto. A Sakura não é um problema. Só que a Sakura não precisa ser vista agora. Ela não é importante.
Então não é que a construção do casal foi ruim. Pelo contrário, se a gente for analisar isso aí, se a gente analisar só pelo ponto de vista superficial, o Sasuke é um bosta e a Sakura é uma trouxa de correr atrás. Agora, se você analisar profundamente esse amor incondicional que ela tinha por ele, de aceitar tudo isso, ela falou que ia desertar a vila junto com ele. É um amor insano, cara. Ao lado de toda essa complexidade que a gente vem analisando do próprio Sasuke, todo esse podcast, é um casal que foi sim bem construído. E há casais assim.
É uma predisposição da Sakura em querer curar o Sasuke, em poder enxergar a alma do Sasuke e de falar: eu abraço essa alma e vou fazer você sair dessa escuridão. Inclusive, eu acho que ela deve falar alguma coisa parecida com isso.
E se você não sair da escuridão, eu vou na escuridão com você.
Pra te tirar de lá também. Pra te curar. E depois ela vira uma ninja curadora. É uma predisposição e o Sasuke não tem prontidão pra isso. Muitas vezes na vida, a gente tem pessoas que estão dispostas a nos ajudar e estão falando do nosso lado o que a gente precisa fazer e a gente não consegue entender. A gente não tem prontidão pra isso. A gente não tá pronto pra esse momento. Na hora que a gente tem prontidão, as coisas acontecem. Já deve ter acontecido na vida de vocês isso. Vocês virarem pra alguém dar um conselho que é óbvio e a pessoa não entende o que você fala. E é claro, você fala com muita clareza. A pessoa não entende. É porque a pessoa não tem prontidão naquele momento pra lidar com esse tema.
É muito o que os nossos pais falam pra gente.
Tem uma parente minha, que eu não vou falar quem é, que eu não vou expor, né? Que ela faz tratamento, um terapeuta. E eu tava comentando com ela um dia, falando assim: mano, tudo que a gente fala com você, você faz ao contrário. Você não escuta, você não fala. Fala 10 mil vezes, 10 mil vezes você repete. Aí ela tava falando como que a terapeuta explicou pra ela que não importa quantas vezes as pessoas falam, ela para, ela entende, ela sabe que tá errado e repete, 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 repete. Precisa vir de dentro da própria pessoa. Por isso, dependendo do trauma, no meu caso, por exemplo, eu queria largar o meu primeiro emprego, que é na área da engenharia, virei pra minha avó e falei, né? Isso era bem no início, eu tinha 18 anos, porque era muita pressão e tal. Aí minha avó só falou comigo: Fred, me deu alguns exemplos de pessoas que não obtiveram sucesso na vida, mostrou como que eu poderia ter sucesso, falou: Fred, eu acho melhor não. E eu só ouvindo foi o suficiente pra mim. Mas tem pessoa que não é só ouvir, ela precisa de uma transformação interna dentro dela pra ela começar a tomar atitudes diferentes. Que foi todo esse caminho que o Sasuke trilhou, porque querendo ou não, o trauma também foi muito mais intenso e mais impactante. Eu acho que quando é um trauma mais superficial, às vezes nem chega a ser um trauma, é uma aprendizagem superficial, a pessoa consegue manipular aquilo de uma certa maneira. Agora, eu acho que é quando é como o Kumoji comentou desde o início, o tio Bruce é algo construído lá no fundo, no cerne da sua mente, pra derrubar aquilo, precisa de uma força muito maior. Por isso, tantos anos o Sasuke demorou.
É porque a gente só entende as coisas que estão por fora a partir das nossas referências de dentro. Então, se por dentro você não tiver pronto pra ver o que tá acontecendo fora, você não vai ver. Até assim, existe uma grande corrente teórica que fala o seguinte, ó: tudo que eu tô falando pra vocês, vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Vocês estão entendendo aquilo que vocês projetam do que eu tô falando. Ou seja, eu nunca entendo o que o outro fala. Eu só entendo o que o outro fala que dialoga comigo, o que tem a ver comigo. Complexo isso. Então, por exemplo, eu te escuto e entendo você a partir das minhas referências de vida, e não a partir das suas. Então eu nunca vou entender tudo que você tá falando. Eu só vou entender o que dialoga com as minhas referências. Eu não sei se é muito claro isso.
Não, eu entendo perfeitamente, cara. E eu acho que isso ilustra bem aquele momento que o seu pai vira e fala pra você aquela coisa assim: vocês que estão ouvindo a gente, que vocês gostam de Naruto, vocês são mais velhos, vocês sabem do que a gente tá falando. Que teu pai vira pra você e fala uma coisa que parece muito óbvia, uma coisa que ele só quer te dar uma lição de moral, e ele fala assim no final: quando você tiver minha idade, você vai entender. Na minha posição, você vai entender. E aí passa algum tempo, você fala: puta que pariu.
A gente só entende o outro aquilo que a gente entende de nós. Então o outro, na verdade, é sempre uma projeção sua. Maluco isso, né? De alguma maneira, você nunca vai entender efetivamente necessariamente o que o outro tá falando completamente, a não ser que você tenha prontidão interna, ou seja, se por dentro você mudou suficientemente ou está pronto para receber determinada informação, senão você não entende. E isso é o que acontece com o Sasuke, porque a Sakura vira e fala as coisas pra ele, ele não entende, ele não tem prontidão pra isso ainda, mas ela tem perseverança, viu, essa Sakura, ela é realmente uma médica ninja ali, enquanto curadora mesmo, ela tá ali pra curar. É muito bonito isso, na verdade, assim, né? Eu acho que a profissão de médico, a profissão de curador, de terapeuta, tem essa figura, a figura de cura, e que no fundo é o que o Sasuke tá procurando. Lembra que eu falei? A serpente também é a figura de cura. Quando ele vai atrás do Orochimaru, ele vai atrás de transformação, que também é cura.
Eu vou te falar, Kumoji, que uma das poucas coisas que me deixa bravo quando eu tô discutindo Naruto, que até agora vocês perceberam que eu não dei rage, né, rapaziada? Mas você quer que eu dê rage é você falar pra mim que a Sakura é uma personagem inútil, velho.
Eu digo mais. Tem mais de um ano, assim, que eu já parei até com essas brincadeiras que tem a questão da fanbase e tudo, mas apesar que eu acho que brincadeira é brincadeira, tem alguns meses que eu tenho construído uma certa admiração absurda por ela. Eu cogitei tatuar a Sakura. Então fica aí no ar, mano. Eu tenho gostado muito dela. É claro, pra mim, Naruto é Naruto. É o melhor personagem, é o melhor construído, é o que eu mais amo, é a porra do Naruto. Foda-se. Mas tenho que dizer que a Sakura, o Sasuke, a Sarada, a família, né, em si, a própria Hinata, que tá apagada, eu tava revendo algumas cenas e vendo como ela é incrível.
As figuras femininas são sempre incríveis, né?
São, mano, ainda mais dentro dessa obra. Então, cara, a Sakura ao lado do Sasuke, ela com o símbolo do clã Uchiha hoje na roupa dela, a filha que veio deles. Ô, Kumoji, você não viu Boruto, né?
Não vi Boruto.
Então, mas tem a Sarada, que é a filha do Sasuke. Ela tem o sonho do Naruto, que é ser Hokage. Ela tem os poderes do Sasuke em questão de olho, genjutsu e etc. Inteligência também. E ela tem a força da Sakura. Aí me fala, como que uma personagem dessa não tem também os fanboys do tio?
Mas eu queria fazer um adendo, que o Fred me falou isso aí realmente. E eu acho que, cara, é muito nobre. Se seu sonho é ficar com alguém, teu sonho não é menor do que ser Hokage. Teu sonho não é menor do que você buscar vingança contra o seu irmão. O teu sonho não é menor do que nada, cara. É simplesmente o teu sonho. Não tem nada mais e nada menos. E o que eu acho muito da hora da Sakura, que eu adoro a construção da Sakura, é como a Sakura se tornou uma personagem altruísta. A Sakura se viu atrás do Sasuke e do Naruto desde sempre. Ela foi treinar com a Tsunade pra justamente mudar isso. E a gente vê que por todo o amor, é um amor, assim, insano pelo Sasuke. Um amor até irracional, vamos dizer.
Incondicional, mano.
Mas pra você ver como ela é altruísta, cara. Chega no momento que ela chega no anime e fala pro Naruto: Naruto, eu te amo. Para de correr atrás dele. Ela tá deixando ela de lado porque o desejo de estar com o Sasuke é o maior desejo dela, pra simplesmente proteger um amigo que, cara, querendo ou não, tá arriscando a vida pra caramba pra tá correndo atrás do outro. Então, cara, a Sakura é um personagem insano, velho. A Hinata contra o Pain, talvez elas mereciam mais tempo de tela, talvez mereciam mais tempo de tela. Mas, assim, falar que foi mal desenvolvido, velho, não foi mal desenvolvido, cara. São personagens insanas, velho.
Ah, não, mano, foi menos tempo de tela, como você disse. Isso aí, querendo ou não, não é que é mal desenvolvido, mas foi mal explicado pro público. Tanto que tem imbecil que até hoje vai falar que a Sakura é inútil. Você tem que entender o seguinte: nós temos dentro de um anime como o Naruto, nós temos todos os tipos de pessoas assistindo. Não é um público 100% cult, não é um público 100% infantil também. Então a gente vê dois pontos, são três linhas de raciocínio ali: a infantil, a adulta e a cult profunda, que é o que a gente tá debatendo aqui hoje, que é a gente que, pô, acompanha Naruto profundamente. Então eu acho que pra essa galera que vê mais superficial mesmo, só curtindo ali, o tempo de tela é super importante pra eles entenderem que aquele personagem, ele é sim foda. Mas é óbvio, mano, se você falar hoje, na Terra, planeta Terra, vida real, ó, fulano é o maior médico do mundo, você vai ficar, caralho. Agora, no mundo ninja, falar que a Sakura é a maior médica do mundo, e tem gente que vai falar: Fred, mas pra mim a Tsunade ainda tá viva. Foda-se, a Tsunade tá viva, mas a Sakura já passou ela. É dito nos databooks, é dito em qualquer lugar, a Sakura é a maior médico, o maior médico, a maior médica do mundo. Então, mano, isso é insano, mano. Só se trazer isso pra vida real, quem seria o maior médico do mundo na vida real, mano, ganha prêmio Nobel, é coisa insana. A Sakura é isso. Então ela alcançou uma parada, mano, que, pelo amor de Deus, né? Além do que, né, aquela famosa parada, é a médica que não precisa nem de proteção, não. Deixa com o pai que o pai resolve. A mãe, né, deixa com a mãe que a mãe resolve.
Talvez isso tudo, não posso falar isso com muita profundidade, tá? Mas talvez isso tudo seja sintomático, as pessoas renegarem tanto o papel da Sakura. Porque é de uma sociedade que nega o feminino e a capacidade do feminino. O feminino tem a capacidade de cura e de acolhimento, e mais do que isso, de geração. E é por isso que o masculino nega, de certa forma, o feminino. Porque o feminino é mais forte que o masculino. Porque o feminino é o que gera e o que cura e o que faz crescer. Esse é o feminino. Contra a potência do feminino, o que o masculino faz? Procura cultura apagar, eliminar.
E esse machismo estrutural tá tão implantado dentro de cada um que até num simples desenho a gente insere aquilo.
Exatamente. E o feminino é isso. O feminino é mais forte que o masculino e ponto. E pelo medo da força do feminino, o que o masculino faz? Rechaça. Tenta apagar. Tira o espaço. Porque tem medo da potência, da força.
Mesmo estando tudo ali na tua frente, né, Komoji? Em Naruto, você vê a Sakura salvando a vovó Chiyu. E na quarta grande guerra ninja, terceira, não lembro agora, a gente vê o quanto de vidas que a Sakura salvou na grande guerra ninja. E muita gente tem a cara de pau de falar que é uma personagem inútil. É sim uma negação, velho. Porque pra você, querendo ou não, a força tá associada a tá matando gente, velho. Não a tá salvando. Pra mim, mais importante do que matar é salvar.
Claro que é.
E ela tá fazendo um papel muito mais importante se você for ver naquele momento.
Ô, mano, se não fosse ela, o Sasuke e o Naruto estariam mortos. Simples assim.
Vou falar, é o que tá acontecendo agora com o coronavírus. O mais importante é salvar. Ninguém tá entendendo isso. A gente tem que salvar, meus amigos. Não matar. Essa coisa da economia que mata. E a vida? E a cura? Não tô falando da cura do remédio. O resguardo é cura. Não fazer também é cura. Que é o que a Sakura fala. Sasuke, não vá. O que, que é isso? É a cura.
A gente vê depois da luta aquilo que a gente falou. O Sasuke é reconhecido pro Naruto. Que beleza. Ele viveu na sombra. Ele tem certa inveja do Naruto. Ele fala literalmente isso. Que ele tem certa inveja do Naruto. E a gente vê em Boruto, que o Komoji não viu, mas eu quero a opinião dele. Hoje em Boruto, o Sasuke, ele não aceita o braço. Ele perdeu o braço lutando contra o Naruto, como a gente viu no final. Pra ele, o braço é a punição dele, entendeu? Vamos dizer, não é punição, é redenção. Isso daqui é pra toda vez que eu for fazer um jutsu ou alguma coisa, eu lembrar. E eu queria só saber, pra gente fechar, pra gente entrar em Boruto, finalizar, enfim, o arco de Naruto. Como você enxerga isso, esse gesto de redenção, de não aceitar um outro braço enquanto o Naruto aceitou? Cara, a gente que viajou até agora, eu quero a sua opinião, é só isso.
Não vou dar uma opinião fechada, não. Mas pra esse mundo de visualidade, onde a gente tem que parecer coisas que às vezes a gente não é, fica uma pergunta que talvez possa responder essa questão. Você é corpo ou você tem corpo? É gente que fica manipulando o nosso corpo, mudando pra aparentar ser coisas que a gente não é. A gente deixa de ser o corpo e passa só a ter um corpo. Esse braço do Sasuke é Sasuke ou o Sasuke tem esse braço? Qual é a relação do Sasuke com esse corpo dele? Esse corpo de visualidade que eu quero dizer.
Ele quis deixar ali aquela representação do que ele é, né? Do que ele se tornou. Talvez como uma lembrança pra ele olhar esse momento da virada.
Eu acho que isso, Komoji, tá muito relacionado àquilo que a gente conversou, que você falou, que o Fred falou, de aceitar, finalmente, a redenção dele nesse sentido. Ele aceitou o que ele fez de merda e perdeu aquele braço, tudo relacionado ao que ele fez de merda, e finalmente ele aceitou. Eu acho que ele aceitou que ele perdeu o braço por atitudes que ele teve errada, por atitudes que prejudicaram outras pessoas que, no fundo, ele sempre gostou. Pra deixar bem claro, eu acho que ele sempre gostou. Eu enxergo o Sasuke assim, eu acho que ele sempre gostou do Naruto, sempre gostou da Sakura e do Kakashi. Eu sempre enxerguei assim, mas isso daí cabe a discussão. E no final ele guardou isso como uma aceitação. Beleza, foi isso que eu fiz de mal. Aqui tá, toda vez que eu pensar em alguma coisa, eu vou olhar, vou lembrar. Eu vou tocar em um último ponto, eu prometo que agora é o último, cara. Que o Sasuke descobriu do pior jeito que o Mangekyou Sharingan, você não despertava. O Fred é especialista pra falar isso pra gente, porque ele é um analista de Naruto, realmente. E já assistiu várias vezes. Que pra você despertar o Mangekyou, não é você matar o seu melhor amigo, que nem fala no anime inteiro, né, Fred? Porque o Sasuke desperta depois de ver o irmão dele morrer. Então, na verdade, o Mangekyou, eu enxergo que o poder máximo da maldição do ódio dos Uchiha, ele alcança o seu ápice após ele ver a pessoa que você mais ama, que você mais admira sofrer, e aí retomou toda aquela memória da lembrança do Sasuke, dele querendo ser o Itachi, e depois ele descobre que era, vamos dizer assim, recíproco, o Itachi amava ele da mesma forma, e aí foi aí que ele despertou o Mangekyou. Eu queria saber de você, Fred, como você vê, eu tô falando alguma bosta, como que você vê esse momento?
Mangekyou ou Sharingan sempre é ódio, sempre. O ódio que vai vir a partir de uma tristeza, a partir desse amor que você citou, mas tá relacionado ao impulso do ódio. Então, o despertar do Sharingan, ódio. Os Tomoe que vão aparecendo, ódio. O Mangekyou, ódio. Inclusive, tem um mito aí que a Sarada despertou o Sharingan dela por amor, mas esse mito veio, mano, de youtuber que tá só querendo ganhar view aí, mexe na mente dos vacilão tudo. A Sarada despertou por um trauma. Na verdade, não é ódio só, é um trauma que causa ódio. Então, a Sarada, ela despertou o Mangekyou dela ali próximo dos 5 anos de idade, 6, entre os 4 e 6 anos de idade que a Sarada despertou o Sharingan, por trauma da ausência de um pai. Mas na minha teoria, é bem a idade que começa as aulas, academia ninja, na academia, ela deve ter visto todo mundo com o pai, isso deve ter começado a mexer com ela, criou um trauma dentro dela, com esse trauma veio a tristeza, com a tristeza o ódio de não ter um pai presente, e aí ela despertou o Sharingan. Então, velho, a galera que assiste qualquer canal do YouTube, a gente é youtuber, a gente sabe quando um canal só quer fazer pra ganhar um view e pronto, põe um título interessante. Aí todo mundo, ah, Sarah despertou por amor, tomou porra nenhuma. Trauma que trouxe ódio, que despertou o Sharingan. Até porque a biologia do cérebro de um Tira funciona desse jeito. Não é por amor. Então ela tem já 3 Tomoi no mangá. Eu espero que o anime explique como ela conseguiu os Tomoi. Mas a princípio é isso. E é como o tio Bruce ficou empolgado aí.
Eu queria passar a última bola pro nosso querido Robson. Mas eu acho que o Robson puxou aí um assunto que é muito relacionado a isso. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente vê o poder máximo, que é a questão daquela relação de tipo, o que você queria com o que custa. Não foi exatamente assim que o Robson abordou o assunto, mas foi nessa linha, e a gente vê isso no Mangekyou de uma forma bem clara, porque o Mangekyou, o preço que teoricamente você pagaria é perder o seu melhor amigo. Além do melhor amigo, o que você perde seus próprios olhos, você perde sua visão. Então eu queria que o Komoji fizesse uma análise rápida aí pra gente fechar, de como ele chegou com o Mangekyou, porque na minha cabeça o Mangekyou é uma coisa muito complexa. Um sacrifício que você a princípio deveria fazer por poder, mas é um sacrifício que pode custar sua própria habilidade, sua própria visão. Então eu queria ouvir de você, Komoji, como que você enxerga esse momento aí do Mangekyou nos Uchihas?
Tinha falado no outro podcast, bem rapidinho, mas assim, a visão, ela é um sentido de longa distância. Então ela é um sentido que te permite agir antes que o perigo chegue perto de você. Você consegue ver de longe quando alguma coisa perigosa tá chegando. Então é um sentido de alerta, a visão. Pra mim, o Mangekyou, ele é despertado pelo medo. E o medo é o medo daquilo que não foi confrontado dentro de você. Eu tenho essa impressão, que o Mangekyou, ele desperta nesse momento. Então assim, quando você lida com o seu próprio medo, que é a figura de alguém que te reprime, a figura de alguém que é ausente, a figura de alguém que te menospreza, o medo dessa pessoa, que é o medo interno seu, de se autodesprezar, de se autodestruir, é que faz com que surja o Mangekyou Sharingan. O rompimento desse laço de medo com a figura externa, então que você já não vê mais externamente, mas que não rompe internamente. Então você mata o seu amigo, mas ele continua existindo dentro de você. Você mata o seu irmão, mas ele continua existindo dentro de você. E aí essa é a questão. Ele faz você ver além Mangekyou, mas aos poucos você deixa de ver, porque aquela coisa já não tá mais pra fora. Você não precisa ver. Tá dentro.
Te consome, talvez, né?
Mas no fim, tudo trazendo ódio.
Mano. Mas é um ódio de si mesmo. Você percebe isso?
Eu acho que o Mangekyou, o que mais mostra isso é o do Obito. Quando o Kakashi mata a Rin, não é uma sensação de ódio pelo Kakashi. A gente não vê isso. Ele não tá odiando o Kakashi. Ele não vai atrás do Kakashi pra matar o Kakashi. Ele mata todos que estão ali com aquele ódio, mas essa questão parece que é o medo do por que eu não falei com ela antes? Por que eu não procurei ela? Por que eu não tive ela? Tá ligado? No caso do Itachi com o Shisui, por que eu não tava junto dele? Por que eu não estava do lado dele? Então vem toda essa sensação.
Tá vendo? Eu. É o medo de si mesmo. Aí você desperta um olho que vai te olhar e vai te prevenir com os medos de fora. E na verdade você vai perceber que não é fora, é dentro. E aí você fica cego e não enxerga mais o que tá fora. Porque você tinha que olhar pra dentro e não conseguiu. Todo o poder que você adquire não é o suficiente. Porque você tava olhando pra fora, você não tava olhando pra dentro.
Agora foi o momento final. Agora eu acho que não tem como melhorar. Eu queria muito agradecer o Komoji. Komoji, de verdade, você é da bancada. Sempre que você tiver uma ideia que dê pra gente trocar alguma conversa por aqui, cara, por favor, fala com a gente. Porque a galera ficou eufórica nos comentários quando você participou aqui, cara. Eu falo de coração, não tenho contrato, não tenho nada, velho. Então eu posso falar sem papas na língua, cara. O podcast do Sasuke, cara, foi insano. A reação do público foi insana, Komoji. A galera falou, ah, ele é o Sasuke. Cara, ele é mó inteligente. Traz eles mais vezes.
A gente não sabe tudo na vida sobre as coisas. É porque eu tenho estudado muito sobre processo de criação, né? O meu doutorado é em processo de criação agora, né? Então isso me ajuda muito. Tanto que assim, eu tenho um projeto novo que eu comecei a atender esse ano, que chama Ampliar.art, que é um processo de... pra artista isso, é só pra criadores, né? Que eu faço análise dos processos de criação das pessoas. Então, se você tá escrevendo alguma coisa, eu faço análise do seu processo de criação pra você entender melhor o que você tá criando, assim. Isso assim, em todo sentido. Às vezes tem um cara que faz um canal de YouTube e quer entender o que ele tá colocando lá. Aí a gente faz uma análise do canal inteiro, entendeu? Ou do livro, ou de qualquer coisa. Então, na verdade, assim, eu tenho me preparado pra falar sobre essas coisas, sobre processo de criação. E encontrar esse espaço que vocês estão dando, assim, é muito legal, porque eu tenho estudado, e eu tenho um pouco de diálogo sobre isso com pessoas, assim, abertamente, assim, sabe? Então é um espaço de usar isso, né? É um momento de usar. Por isso que eu também gosto muito.
Eu só quero destacar um ponto aqui no final que merece ser frisado. Pessoal que está nos ouvindo, vamos reafirmar aqui o arroba projeto Alô, que é esse projeto insano de arrecadação de doação para os profissionais da dublagem que foram afetados pela pandemia. Vamos dar esse apoio, vamos dar essa moral. Vocês aqui já me ajudaram muito nesse canal, mano. Já me ajudaram comentaram muito na internet. Tamo aí falando dos dubladores, as vozes que marcam a nossa vida. Vamos dar uma olhada, arroba Projeto Alô no Instagram, e vamos dar essa força aí pra esse pessoal todo. Além do que, a força não vai ser gratuita. Nós vamos receber coisas em troca, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhada. É isso, tá na descrição, dá aquela olhada.
Que galera, na moral, é muito fácil pra gente, porque a gente faz num nível aqui que eu vou dizer que é um nível simplório, um nível amador, gravar um podcast que eu ligo meu microfone, eu coloco pra gravar, o Fred faz a mesma coisa. Agora você imagina o que você tá vendo na Netflix, aquela qualidade inteira. Cara, não é um equipamento fácil de operar, você precisa morar num lugar que é adequado, porque se você mora numa avenida que passa um monte de moto, ferrou. Então vamos apoiar como a gente puder, porque é insano. E como hoje, fica aqui o convite, foi muito legal esse episódio. Se você quiser fazer mais análise aí do Naruto, da Sakura, você tá muito convidado. Eu sei que você é o Sasuke, mas cara, aqui foi muito da hora.
Não, eu adoro, vamos combinar outras análises, eu gosto, vamos fazer.
Demorou, já tá marcado esse bagulho já.
Então cara, brigadão, Projeto Alô incrível. Com o Moji, de repente pode fazer a abertura do teu canal, mandar um salve pra tua prima, pra sua irmã, pra você, pra quem você quiser. Você pode falar assim: meu nome é Sasuke Uchiha, eu quero matar um certo alguém, se você não sair do meu PC agora, eu vou te assassinar. Imagina que insano, quem não vai sair do PC com o Sasuke falando isso, velho? Então intima seu irmão, intima sua prima, segue seu coração, mano, foi muito top, velho.
É isso, nação, tio Bruce, Kumode, esse foi um podcast insano, eu não tenho o que dizer, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aí deve estar com a mesma sensação que a gente tá aqui agora, que é um bom papo, desenvolvemos bem, a gente desconstruiu um pouco o Sasuke, falamos um pouco sobre tudo isso, Kumode, eu acho que você como maestria conduziu esse podcast, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu like, compartilha com aquele amigo seu que não entende quem é o Sasuke, ou talvez aquele amigo ou amiga sua que olha pro espelho e tem tantos talentos, mas não consegue enxergar aquilo de alguma forma. Eu conheço pessoas extremamente talentosas, mano. Canta, atua, ao mesmo tempo fala bem, é educada, é gente boa, é bonito, e ainda assim não consegue enxergar essas qualidades. Eu acho que tem muita gente assim. Eu acho que esse podcast é muito mais do que falar de um desenhozinho. Vai muito além disso e pode ajudar muitas pessoas. Obrigado, Kumode. Obrigado, tio Bruce. Mil anos de dor, o seu podcast de anime e outras coisas mais que a gente quiser comentar, sempre trazendo conteúdo que vai desde o divertido burro até conteúdos como o de hoje, insanamente profundos.
É isso que é irônico. Semana passada a gente tava com o tio Sam falando de sinopse de anime, o conteúdo mais trash possível.
Falando só de anime de putaria. E essa semana tamo aqui destrinchando um dos personagens mais complexos da trama de Naruto. É isso aí. Fiquem com aquele dedinho e cola que é nóis.
E sigam o Kumode, arroba Kumode com K-K-U. M-O-D-E, sigam ele lá, porque o Kumode é o cara mais da hora que tem, cara. De verdade, sou fãzão do Kumode. Eu chamo ele de mestre no Instagram. Eu tenho medo de você me odiar, Kumode, mas obrigado pela participação, cara.
Obrigado você, gente. Até a próxima, então.
Valeu, aquele dedinho.